Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Noite na Taverna. Capítulo 1. 1862 e uma noite do século bebamos. Nenhunto de saudade. Morrem na embriaguez da vida as dós. Que importam sonhos, ilusões desfeitas. Filma-se com os glórias. José Bonifácio. Silencio, moços. Acabai com essas cantilenas horríveis. Não vedes que as mulheres dormem ebrias, mas silentas como defuntos. Não sentis que o sono da embriaguez pesa negro naquelas palpebras onde a beleza sigilou os olhares da volupia? Cala-te, Joan. Enquanto as mulheres dormem e Arnold cambaleia e adormece murmurando as canções de orgia de Tic, que música mais bela que o alarido da Saturnal. Quando as nuvens correm negras no céu como um bando de corvos errantes e a lua desmaia com a luz de uma lâmpada sobre a alvura de uma beleza que quem dorme, que melhor noite que a passada ao reflexo das tachas. És um louco, Bertram. Não é a lua que lava e macilenta. É o relâmpago que passa e ri de escárnio às agonias do povo que morre aos soluços que seguem as mortalhas do cólera.
Ota.
Ota?
Não há por a vida bastante nas veias do homem. Não borbulha a febre ainda às ondas do vinho. Não reluzem todo o seu fogo a lâmpada da vida na lanterna do crânio. Vinho, não vês que as taças estão vazias, bebemos o vácuo, com um sonâmbulo. É o festizo na embriaguez. Espiritualista, bebe a imaterialidade embriaguez. Ó vazio, meu copo está vazio. Olá. Taverneira, não vês que as garrafas estão esgotadas? Não sabes, desgraçada, que os lábios da garrafa são como os da mulher. Só valem beijos enquanto o fogo do vinho ou o fogo do amor os borrifa de lava. O vinho acabou-se nos copos, Bertram, mas o fumo ondula ainda nos cachimbos, após os vapores do vinho os vapores da fumaça. Senhores, em nome de todas as reminiscências, de todos os nossos sonhos que mentirão, de todas as nossas esperanças que desbotarão, uma última saúde. A taverneira aí nos trofe mais vinho. Uma saúde! O fumo é a imagem do idealismo. É o transunto de tudo, quanto há de mais vaporoso naquele espiritualismo que nos fala da imortalidade da alma. E pôs ao fumo das Antilhas a imortalidade da alma.
Bravo.
Um urra tríplice respondeu ao moço meio ébrio. Um conviva se ergueu entre a vozeria. Contrastavam-lhe com as faces de moço as rugas da fronte e a rocidão dos lábios convulsos. Por entre os cabelos prateava-se-lhe o reflexo das luzes do festim. Calai-vos, malditos, a mortalidade da alma, pobres doidos. E porque a alma é bela? Porque não concebeis que esse ideal possa tornar-se em lodo e podridão como as faces belas da virgem morta. Não podeis crer que ele morra. Nunca velada levastes porventura uma noite à cabeceira de um cadáver. E então não duvidastes que ele não era morto, que aquele peito e aquela fronte iam palpitar de novo, aquelas palpebras iam abrir-se, que era apenas o ópio do sono que emudecia aquele homem, imortalidade da alma. E porque também não sonhara das flores, brisas, a dos perfumes. Não mil vezes. A alma não é como a lua? Sempre moça, nua e bela em sua virgindade eterna. A vida não é mais que a reunião ao acaso das moléculas atraídas. O que era um corpo de mulher vai pôr-se preste ou numa nuvem de miasmas. O que era um corpo do verme vai alvejar-se no cálice da flor ou na fronte da criança mais loira e bela. Como Schiller disse, o átomo da inteligência de Platão foi talvez para o coração de um ser impuro. Por isso eu lhe direi, se entendeis a imortalidade pela metempsicose. Bem, talvez eu creio um pouco. Pelo planismo, não. Sou fiere.
É, mãe, sensato.
O materialismo é árido como o deserto e escuro como um túmulo. A nós frontes queimadas pelo mormaço do sol da vida, a nos sobrecaveliz a velhice regelou os cabelos, essas crianças frias. A nós os sonhos do espiritualismo.
Achou!
Deveras que é um sonho tudo isso. No outro tempo o sonho da minha cabeceira era o espírito puro ajoelhados no seu manto argêntio, num oceano de aromas e ilusões. A realidade é a febre do libertino, a taça na mão, a lascívia nos lábios e a mulher seminua, trêmula e palpitante sobre os joelhos. Blasfêmia, não crês em mais nada. Teu ceticismo derribou sodas as estátuas do templo, mesmo de Deus.
Deu rei em Deus?
Sim, como o grito intimo revela nas horas frias do medo. Nas horas em que se tirita de susto e que a morte parece roçar úmida por nós. Na jangada do naufrago, no cadafalso, no deserto. Sempre banhado do suor frio. Do terror e que vem a crença em Deus. Crer nele como a utopia do bem absoluto, o sol da luz e do amor, muito bem. Mas se entendeis por ele os ídolos que os homens ergueram banhados de sangue, e o fanatismo beija em sua inanimação de mármore de há 5.000 anos, não credo nele. E os livros santos? Miséria. Quando me vierdes falar em poesia eu vos direi. Ai, há folhas inspiradas pela natureza dente daquela terra como nem Homero a sonhou. Como a humanidade inteira olhada sobre os túmulos do passado nunca mais lembrara. Mas quando me falar em verdades religiosas, em visões santas, nos desvarios daquele povo estúpido, eu vos direi, miséria, 3 vezes miséria, tudo aquilo é falso. Mentiram como as miragens do deserto. Esta zebra e Joan. O ateísmo é a insânia como o idealismo místico de Schelling, o panteísmo de Spinoza o judeu, e o crente de Malebranche nos seus sonhos da visão em Deus. A verdadeira filosofia e o epicurismo. Humil disse, o fim do homem é o prazer. Dai vede que é o elemento sensível quem domina. E pois ergamonos que amanhecemos nas noites desbotadas de estudo insano, e vimos que a ciência é cefa falsa e esquiva que ela mente embriaga como um beijo de mulher. Bem, e um torce de respeito, quero que todos se levantem e com a cabeça descoberta digam-no ao Deus Pan da natureza, aquele que a antiguidade chamou Baco o filho das costas de um dido e do amor de uma mulher e que nós chamamos melhor pelo nome o vinho. Os copos caíram vazios na mesa. Agora ouvi-me, senhores, entre uma saúde e uma baforada de fumaça, quando as cabeças queimam e os cotovelos se estendem na toalha molhada de vinho, como os braços do carniceiro no cepo gotejaste, o que nos cabe é uma história sanguinolenta, um daqueles contos fantásticos. Como Hoffmann nos delirava ao clarão dourado do Johannisberg. Uma história medonha, não Archibald. Falou um moço pálido que aí se reclama e merguera a cabeça amarelenta. Pois bem, dir-vos-ia uma história. Mas quanto a essa podeis tremer a gosto, podeis suar a frio da fronte grossas bagas de terror. Não é um conto, é uma lembrança do passado. Solfieri, Solfieri, aí vens com teus sonhos. Conta, fei falou, os mais fizeram silêncio.